esse hino que nós acabamos de cantar, só tem uma condição para a gente se achegar a Jesus, que é na última estrofe. Recebe qualquer pecador. Cristo está pronto a receber qualquer pecador. Qualquer daquele que se professa pecador. Porque Cristo não veio buscar os justos, mas sim os perdidos. Deus não veio salvar os justos, mas os pecadores, que é o que nos fala a palavra. E a palavra não nos dá abertura, Deus também não nos dá abertura para que nós nos julguemos justos em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer situação que nós pensemos que somos justos. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e que não há um justo sequer. Aí todos nós estamos localizados. Todos nós estamos agrupados, toda a humanidade está agrupada no grupo dos pecadores, dos perdidos, dos injustos, daqueles que não buscam a Deus e daqueles que não querem a Deus. Assim é o homem na sua essência. E esse hino nos fala, tal como estás. O homem não tem condições de melhora. Cristo chama-o da maneira como ele está. Ele não tem que se modificar exteriormente, porque o Evangelho modifica uma pessoa interiormente. Não tem que haver mudança exterior, tem que haver mudança interior. E o que o homem quer ver é uma mudança exterior. Mas Deus quer mudar o interior, Deus quer mudar o coração. Deus quer fazer uma reforma total. Deus não quer fazer uma reforma meia boca, Deus quer fazer uma reforma total. Ele quer transformar o pecador em uma pessoa salva, em uma pessoa santa, em uma pessoa separada para ele. E, então, nesse hino, como você está? Não tem que melhorar, não tem que seguir regra nenhuma. Pode se achegar a Jesus, que ele está pronto para receber qualquer pecador. Ele está pronto para salvar. Eu trouxe, quem sabe o que é isso aqui? Trigo. Só que ele tem uma haste. Nós não estamos tão familiarizados com o trigo, porque talvez nas regiões mais frias, né? Mas no Velho Testamento, o trigo foi, e ainda hoje é, né, o principal alimento. Nós vemos, é como posso dizer, um pedacinho, né, do trigo que nasceu, tem essa hastezinha aqui, e ele deve dar mais cachos, né? Deve ter mais cachos. Mas esse ramozinho aqui que nós temos, o trigo, ele saiu de uma semente. Ele saiu de uma semente. E de uma semente, ele deu várias sementes. Se a gente bater aqui, assim como a gente conhece o arroz, vai sair várias sementes. De um só grãozinho, nós vemos que vai dar origem a muitos grãos. E a palavra de Deus nos fala que há tempos de semear. Eclesiastes 3:2. Há tempo de e há tempo de colher o que se semeou. Há tempos de plantar e há tempos de se colher o que se semeou. Não é assim? A gente planta e a gente tem que esperar que dê fruto. Ninguém, talvez a ciência, não é? A ciência consiga melhorar, como tem feito realmente a ciência, melhorar, aumentar o tempo em que dê um trigo melhor, em menos tempo, mas o homem tem que esperar. Sem a espera, sem a paciência, né? Ninguém jamais vai conseguir fazer que um grãozinho, quando você coloca na terra, já se torne um cachinho desse de trigo, assim. Jamais. Então há tempos de plantar e há tempos de se colher aquilo que se semeou. Hoje, nós vamos falar sobre uma cega. Mas hoje está sendo plantado o Evangelho. Deus está plantando o Evangelho, Deus está falando o Evangelho para cada pecador. A sementinha do Evangelho está sendo semeada em cada coração daquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E o intuito dessa semente plantada é que dê muito fruto para Deus. O Senhor Jesus disse a respeito do grão de trigo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Ou seja, se o Senhor Jesus não tivesse morrido, ficaria só ele. Mas como ele nos queria, ele queria muitos filhos, levar muitos filhos à glória, todos aqueles que o recebem, que recebem essa mensagem, ele tinha que morrer. Então ele disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E esse grão de trigo que morreu, que foi o Senhor Jesus, quando ele deu sua vida na cruz, deu muito fruto. Muitas pessoas se salvaram por causa da morte de uma pessoa, da morte de um grão. Muitos obtiveram vida. Nós obtemos vida, nós obtivemos vida pela morte de Cristo. E a palavra também fala em Mateus, João 12, 24, o outro do que recolhe a palha no celeiro. Mateus 13.
3.
Mateus 3. 3:12. Em sua mão, Mateus 3:12. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós temos aqui, é composto de a palha, que depois que você malha ela, malha o trigo, como fala de um juiz que estava no Velho Testamento malhando o trigo, assim como você malha o arroz, vai sobrar a palha. Ou seja, uma coisa que não serve. O que serve de tudo isso daqui é o grãozinho do trigo. O resto não serve para nada. A palha não é alimento. O trigo que está dentro é alimento. Então, essa semente do Evangelho, se ela não brotar em seu coração, a palavra fala que Deus vai reunir o joio, né, e a palha e vai queimar. Então, é uma coisa para a gente pensar. Nós somos joio, ou seja, joio é uma imitação do trigo, não é o trigo. Você é joio ou você é trigo? Se você for trigo, você vai ser recolhido no celeiro de Deus. Se você for palha, você vai servir para queimar. E fogo, na palavra de Deus, fala de juízo. Mas não é isso que eu queria falar hoje, é da sequência aquilo que nós começamos na outra pregação, que é a respeito de Ruth. Rute capítulo 2. Nós vemos que a história de Rute é uma moabita que servia aos deuses pagãos e que é trazida para a terra de Israel e que agora passa a conhecer o Senhor Jesus na figura de Boaz. Então, a história, para a gente resumir, para quem não estava aqui na última pregação que nós fizemos, é que Elimeleque vai com Noemi para a terra de Moab porque estava havendo uma fome em Israel. Eles eram belemitas, eles eram da cidade de Belém, na cidade onde nasceu o Senhor Jesus, que significa casa do pão. O nome Belém significa casa do pão. E essa família, então, saiu o pai, Elimeleque, e a mãe, Noemi, os dois filhos, e foram para a terra de Moab. Ou seja, deram as costas para a terra de Israel e foram buscar na terra de idólatras pão. E lá encontraram o quê? Encontraram nada, encontraram a morte, encontraram o amargor e tiveram que voltar. Só que morre Elimeleque, morre os dois filhos dessa mulher, os que eram casados com Orfa e o que era casado com Rute. Fica só Noemi, Orfa e Rute. Orfa também volta para o seu povo. E Rute faz uma escolha, como nenhum outro. Como nós não vemos nenhuma profissão de fé como a profissão de Rute no capítulo 1. Vamos lá, Rute capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Rute à sua sogra, que era Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uma decisão, como nós falamos outra vez aqui, não é uma inclinação para Cristo. Eu tenho uma caída para Cristo, sim, eu gosto da Bíblia, eu gosto do que Jesus falou, mas não sou totalmente. Aqui a decisão dessa mulher foi totalmente. Porque ela diz o quê? Para onde tu fores, irei eu. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. E Rute não discute, e Noemi não discute mais com Rute a respeito dessa decisão que ela havia tomado. E nós também temos que tomar uma decisão na nossa vida por Cristo. Quero eu a Cristo ou não? Você quer ter Jesus? Jesus quer ter você. Você quer ser feliz? Jesus quer te dar felicidade. Você quer ter vida eterna? Quer estar no céu, na presença dele? Jesus está pronto para fazer isso. Você quer perdão? Ele está pronto para te dar. Você quer descanso? Você vai achar no seio de Cristo. O Evangelho é tudo isso em Cristo. Tudo isso nós achamos em Cristo. E aqui, Rute vai achar, quando ela retorna com a sua sogra para Belém, ela vai achar tudo isso. Existe um versículo em Efésios 3:20, que diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Cinco coisas que só acrescentam tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, abundantemente além. Tudo muito mais abundantemente além. Então nós vamos ver nesse trecho que Ruth vai conseguir isso. E esse capítulo 2 é uma figura do encontro de Ruth com o seu remidor, que é Boaz. É o encontro do pecador, do estrangeiro, daquele que estava longe das coisas de Deus. É como nós vemos em Efésios 2, ela vai se encontrar agora com Boaz, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. A gente pode ler capítulo 2 de Ruth, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ou seja, para a gente explicar um pouco aqui, Ruth deixa sua sogra, que já era velha em casa, e ela sai, naquele tempo em Israel, na cega, ou seja, na colheita, era costume os pobres irem apanhando os restos que sobravam. E como eram muitos, às vezes, se sorteava quem iria ficar em cada campo. E caiu a sorte aqui para Ruth no campo de Boaz. Ela foi sorteada para apanhar o trigo lá no campo de Boaz. Nós podemos pensar que parece que tudo é uma questão de circunstância, tudo acontece ao acaso, mas na palavra de Deus não tem acaso. Não tem nenhum acaso. Deus já estava de olho em Ruth, porque Ruth aparece na genealogia do Senhor Jesus em Mateus. Deus já estava com os olhos em Ruth, no destino dela, porque dela viria, de Davi, o Messias. Ruth e Raabe, que eram estrangeiras, estão na genealogia do Senhor Jesus em Mateus. Deus estava de olho em Ruth. Deus estava interessado em Ruth. Deus estava dirigindo Ruth nos seus caminhos. E a palavra fala que caiu por sorte o campo de Boaz. Tiraram sortes e caiu no campo de Boaz. A palavra em provérbio diz que a sorte se lança no regaço. Eles costumavam colocar o dado e jogar o dado no regaço. Mas do Senhor provém toda a sua disposição. O homem pode lançar a sorte que ele quiser, mas o número que vai dar ali, quem faz dar é Deus. Ruth não caiu por acaso no campo de Boaz. Deus havia já destinado que ela iria colher o trigo no campo de Boaz. E Boaz era o remidor. Nós não vamos entrar na história agora sobre o remidor, mas Boaz era o remidor de Elimeleque. E nada ao acaso, então, acontece na sua vida. O Evangelho não é um acaso. A morte de Cristo não foi um acaso. O pecado não foi um acaso. Nada acontece por acaso em se falando das coisas de Deus. Deus está de olho em você. A sua sorte está determinada, como nós lemos, por Deus. Então, o Evangelho está claro. O Evangelho diz que é em Cristo que existe salvação. E em nenhum outro há. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não existe nenhum outro campo neste mundo onde nós vamos achar trigo, vamos achar pão, vamos achar água, vamos achar alimento, vamos achar um bem-vindo, como no campo de Boaz. Aqui nós vamos ver, então, quando Ruth vem, ela vai ser recebida por Boaz. E como que essa moabita, que era idólatra, que era estrangeira, como que ela é recebida? Como Cristo recebe o pecador quando ele vem contrito para os pés de Cristo? Como ele se prostra diante de Cristo, que é um Salvador, quando ele reconhece a condição dele? O que acontece? É isso que Cristo quer. Deus quer dar o de melhor para o homem. Deus não quer dar nada de mal para o homem. Deus só quer dar o de melhor para o homem. O homem só tem que vir até os pés de Deus. Ele está pronto para dar. Ele está pronto para dar a vida eterna, como nós vimos aqui. Está pronto para te dar descanso. Está pronto para deixar você saciado. E não só saciado, mas se fartar tanto a ponto de poder distribuir aquilo que você recebeu. Com Deus não tem miséria. Deus não dá pedacinho. Quanto mais você quiser, Deus está te dando. Quanto mais você se interessar para as coisas de Deus, você vai estar crescendo, você vai estar comendo. Tem comida para todos. Todos vão se saciar. Quando o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães, e sobraram 12 cestos cheios, não tem miséria da parte de Deus. Deus quer presentear o pecador. O pecador, na sua estultícia, na sua dureza de coração, não quer receber as coisas de Deus. E Deus está pronto para dar. Então nós vemos que não foi sorte que Ruth caiu ali. Deus havia destinado aquele campo para que ela fosse apanhar espigas. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Que tratamento de um patrão para com os seus servos. Em Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Por eu ser um patrão, se eu sou um cristão, eu não vou mudar a minha ação porque eu sou um patrão. Eu sou um patrão cristão. Eu sou um patrão. Eu sou um chefe, mas eu sou um chefe cristão. E qual é a saudação que esse homem faz aqui para os seus segadores, aqueles trabalhadores que estavam no seu campo? Será que ele ia omitir alguma coisa da lei, como esse homem não omite em tempo algum alguma coisa da lei? Ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Nós vamos ver no capítulo 3 depois. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Desde manhã até agora, ela estava trabalhando. A sua sogra estava lá dependendo desse trabalho dela, desse trigo, dessa cevada, para que eles pudessem comer, porque eles não tinham o que comer. Mulher virtuosa, falava a fala, quem a encontrará? Ela saiu com o propósito de encontrar alimento. E Deus não malogra, Deus não mancha o propósito daquele que é firme. Ela saiu com o propósito de achar o que comer. E Deus vai dar para ela. Assim é o homem, se ele tiver, se ele quiser, Deus está pronto para fazê-lo saciar. Deus está pronto para saciar a sua fome. Esse intento de Ruth, então, em sair, ela tinha confiança que ela ia sair, ela ia voltar. Como nós vimos o propósito dela firme, quando ela disse no capítulo 1, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Como pode uma estrangeira entrar no meio de um outro povo desconhecido e já ir nos campos, já ir cegando diante dos outros que eram da própria terra? Ela era estrangeira? Não tinha preferência os da terra diante dos estrangeiros? Mas ela era conhecida. Essa mulher era bem conhecida. O Espírito Santo conhece a cada um aqui. Deus conhece a cada um aqui. Deus conhece a nossa história. E quando Boaz pergunta quem é a moça, ele responde: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ah, agora é uma questão do chefe, do dono do campo, que era poderoso. Boaz quer dizer, nele há força, nele há poder, que era um homem rico, ele tinha um campo. O dono do campo diz para ela: não saias do meu campo, não vá colher espigas em outro campo, mas fica aqui que eu vou dar ordem para os meus segadores, para que te deixem colher. Não vás em outro campo, porque aqui nesse campo você vai ter bastante, abundante comida. Deus quer saciar de pão a alma ansiosa, a alma vazia. Deus quer encher o seu coração de Cristo. Se você conhece a verdade, por que que o homem fica pulando de campo em campo? Ele fica pulando de campo em campo. Ele fica buscando onde é que ele vai ter melhor sustento. E aonde é que o homem vai ter o seu melhor sustento? Onde estiver Cristo. Que vai colher realmente o trigo. Não vai colher a palha, nós vamos ver mais para frente. Não vai colher a palha. Porque o que o mundo tem para oferecer para você? O trigo? Não, a palha. E a palha não enche. Você pode pegar um monte de coisas, nós vamos ver que Ruth, o que ela fazia, era quebrar isso daqui, ó. Quebrar isso daqui e só ficar com isso daqui, porque só isso aqui que interessava. Essa parte não interessa. E o mundo quer dar isso aqui para você, ó. O que que você vai fazer com esse cabinho seco? Não serve nada mais além para ser queimado. E vai tomar espaço da sua espiga? Aonde que ela ia colocar tanta espiga e tantos cabos assim? Se ela fosse retirando os cabos, ela podia ter mais espiga. E o que que as denominações, o que que as seitas querem dar para o homem hoje? Querem saciar a fome dele? Querem mostrar Cristo? Só Cristo? Querem dar só o trigo? Não, eles querem dar a palha. E querem tirar também. Se eles puderem usurpar, não deixar você colher aquilo que você deve, não deixar você se alimentar de Cristo, eles o fazem. Então vocês podem pensar que só o trigo vai saciar a sua fome. Só Cristo vai saciar a sua fome de uma maneira completa e eficaz. E vai fazer sobejar. Porque se você conhece a verdade, você vai cegar em outros campos. Porque se você tem uma segurança, que Cristo, só Cristo te dá a segurança de estar no lugar correto, de estar no campo certo e ter a autorização dele para ali estar, por que que eu vou sair tentando espigar ou pegar espigas de trigo em outros campos? Ali eu tenho tudo, ali em Cristo eu estou protegido, como nós vamos ver aqui para frente. Por que é que o homem, ele vai buscar galho seco? Por que que ele vai buscar galho seco? Se Deus quer dar o trigo para ele, quer dar o de melhor, o homem busca galho seco. E galho seco, como nós lemos no início, vai ser queimado. As obras do homem vão ser queimadas. E vai sobrar o quê? Nada. Se não tiver o trigo, que é Cristo, não vai sobrar nada. O que você tem? Você ainda, seu coração está vazio ainda, está faltando alguma coisa para você ainda? Está faltando alguma coisa na sua vida? Hoje se prega o evangelho da prosperidade. Está faltando dinheiro, está faltando trabalho, está faltando felicidade no casamento, está faltando tantas coisas na sua vida, e que o pastor pode, se você fizer alguma coisa, você vai conseguir tudo isso. Não, esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que te dá descanso, mente purgada e coração cheio. Cheio a ponto de extravasar. Só Cristo pode fazer isso. Seu coração é muito pequeno, muito grande, ou seja, para que o mundo caiba inteirinho nele. Mas Cristo cabe no seu coração. E por que que o homem não quer Cristo? Por que que o homem não quer se reconhecer pecador e se achegar, como nós vamos ver, como Ruth aos pés do Salvador, que está pronto para dar para ela tudo muito mais além, abundantemente além do que ela estava pensando? Ela saiu, eu vou espigar hoje, eu vou pegar espiga. Quanto será que eu vou pegar? Eu tenho que trazer alguma coisa para comer. Mas quanto será que eu vou espigar? E água, onde é que eu vou beber? Isso aqui não dá para comer. Quem quer comer isso aqui, ó? Tentar comer isso aqui, ó? Isso aqui não dá para comer. Eles tinham que tirar o trigo da palha dele, tostar o grão para poder comer. E ela não tinha nada o que comer. E o que que aconteceu com essa mulher? Onde ela comeu? Onde ela bebeu? Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: assim Cristo quer que eu me achegue a ele. E diga, assim como Ruth disse. Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Será que eu consigo? Será que eu consigo chegar diante do Senhor Jesus, depois de ver tanta graça dele, tanta misericórdia, tanto amor para comigo, tendo dado a sua vida naquela cruz, levando os meus pecados? Será que eu consigo chegar como Ruth, depois de esse tanto de graça, esse tanto que ela conseguiu de Boaz, que é uma figura de Cristo? Em pouco tempo, Boaz já saudou, já sabia quem ela era, já pediu para que ela ficasse ali, já deu segurança para ela e ofereceu água para ela. E ela, que não esperava nada daquele povo, encontra-se com Boaz, que é uma figura de Cristo, que está simplesmente nos esperando, nos aguardando, só isso sair da nossa boca. Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira, uma pecadora, que agora estava buscando um lugar na terra de Israel. Por que tanto me amou? Nos fala um hino que nós cantamos aqui. Por que tanto me amou? Por que me quis tanto? Por que está essa graça para mim, que sou estrangeira? Por que eu fui achar graça em teus olhos? Eu que sou pecador, inimigo de Deus, que não havia coisa, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, fala a palavra. E eu tenho que pensar, que graça Deus achou em mim, o que, que tinha eu para ele morrer por mim? Por que eu? Por que essa graça ela está falando? Por que isso para mim? É isso que Deus quer ouvir do homem, que ele precisa de graça. E graça não é graça, não se compra. Nos fala da palavra do Evangelho, da graça de Deus, que é de graça, que não se compra. Ele quer dar de graça. Boaz não estava cobrando nada e nem ia cobrar, porque era um tratamento que se dava com os pobres, certamente, e nem ia cobrar nada dela. E nem ia cobrar a água que ela ia tomar. E tampouco o que ele ia oferecer para ela também. Porque achei graça em teus olhos. Por que fazes caso de mim, pecador, como eu? Por que Deus me quer tanto? Não sei. Porque ele me ama. E ele me quer. E ele quer dar. E ele quer fazer abundar. E você quer? Você quer receber essa graça de Deus? Abundante graça de Deus? Se você quiser, está à sua disposição. Deus está pronto para te dar. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Ah, ele sabia da terra que ela era, o que ela fazia, como nós falamos aqui outra vez. O Deus Shemot era o Deus dos moabitas, eles sacrificavam seus filhos para esses deuses. E tinha os astarotes também, eles eram totalmente idólatras, inimigos de Israel. E Boaz diz: bem sei eu que deixaste, bem sei eu que você fazia na terra de Moab. Você não quis voltar para a terra de Moab, onde tinha seu pai, sua mãe, seus parentes, mas você preferiu vir para a terra de Israel, e você é bem-vinda aqui. Você é bem-vinda e nós sabemos tudo o que você fez à sua sogra, como você agiu bem para com a sua sogra, como você cuidou dela certinho. Então estava tudo escrito, ele já sabia tudo a respeito de Ruth a Moabita, que é bem-vinda. E como pode nós, sendo pecadores, estrangeiros, estranhos à promessa e à graça de Deus, sermos recebidos dessa forma como ela foi? Nós somos recebidos como se fôssemos da própria terra. Agora somos filhos de Deus. Agora somos da família de Deus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Agora fazemos parte da Igreja de Deus e não somos mais estranhos. De todos, de todas as nações, ele fez um só corpo. Todos os homens, toda a terra, todas as raças e todos os povos, ele fez um povo. E nós, quando cremos no Senhor Jesus, entramos nessa família de Deus e não saímos mais. E somos contados como filhos. E somos contados na genealogia de Deus como filhos. Assim como Ruth o foi. E Raabe. Versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito. E seja cumprido o teu galardão do Senhor. Deus de Israel. Sob cujas asas te vieste abrigar. Que é mais do que isso? Para quem estava esperando ser rejeitada, bem-vinda debaixo das asas do Deus de Israel, aqui você vai encontrar descanso e proteção, e em Cristo você vai achar descanso, liberdade e proteção. Salmo 91 fala, e debaixo das suas asas estarás seguro. Salmo 91. Aqui ele estava falando que aonde, para onde ela veio, para onde Deus trouxe ela, ela ia achar segurança. Por quê? Era uma mulher do Senhor. Era uma mulher que estava buscando a verdade. E se ela estava buscando a verdade, ela acabava de encontrar o seu Redentor, acabava de ter um encontro pessoal com o seu Salvador. E quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós cantamos tal como estás, qual é a primeira palavra que Cristo fala para a gente? Qual é o que o filho pródigo disse? Já não sou digno de ser chamado teu filho? Não. O filho pródigo quis ensaiar esse discurso de falar que ele já não era mais digno de ser filho, porque ele tinha gastado tudo do pai. Mas o pai dá tudo de melhor para ele, um vestido novo, sandália, um anel, e mata o bezerro cevado. Assim é o que Deus quer dar para todo a pessoa que se achega com um coração contrito aos pés do Senhor Jesus. Deus está pronto para galardoar. Nós conseguimos um abrigo. E quando nós caímos nas mãos de Cristo, não existe ninguém que vai conseguir nos tirar da mão dele. Nem o diabo, nem ninguém, nenhum outro ser criado aqui vai conseguir nos tirar da mão de Cristo. Quando eu me abrigar, eu estarei abrigado. E na arca, a arca que havia ali Noé e as oito almas, a arca, ninguém ia fazer mal para a arca. A arca não tinha condição, teoricamente, como dizem alguns, de poder parar sobre as águas. Mas ela pairou. porque era Deus que estava com a mão. E quando Deus salva um pecador, Deus salva de vez. E não tem quem vai tirar esse pecador salvo, que foi salvo uma vez, das mãos de Cristo. Nada me faz mais medo. Segurança total é o que Boaz quis dar para ela aqui. E disse ela, ache eu, versículo 13, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Achei o lugar, que não era meu, mas ele me concedeu o lugar. Melhor do que as criadas. Deus me concedeu um lugar. E eu não vou tomar esse lugar? Vou tomar esse lugar. É minha posição. É meu agora. E sendo já a hora de comer, versículo 14. Disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Nossa, que homem bom esse! Convidou ela para comer da comida dele, para molhar o bocado dela no vinagre. Nos fala de comunhão. Quando nós somos da família de Deus, quando nós entramos para a família de Deus, quando nós cremos nesse sacrifício de Cristo, nós agora temos comunhão com Deus. Não como pecadores inimigos, mas como filhos, trazidos para dentro da casa de Deus. E podermos comer junto com Ele. Comer nos fala de comunhão. Agora nós temos comunhão com Deus, agora nós temos comunhão com Cristo. Agora nós temos comunhão uns com os outros. Agora nós comungamos do mesmo pão quando está aqui, ó. Nós somos da família de Deus. Nós comungamos do mesmo pão. E Ruth estava comungando do mesmo pão de Boaz. Que graça essa que ela recebeu. Ela pensava que ia, ela fartou demais, sobrou. Ela comeu tanto que sobejou, talvez há tempos que ela não comia de tal maneira, mas comeu que fartou-se. É isso que Deus quer fazer com o pecador. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. Deixa ela fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser. E tem mais, versículo 16, deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Deixai cair, deixa cair de propósito. Aquilo que vocês escolherem, deixa cair de propósito, porque eu quero que ela vá lá e pegue. Ela não vai ter que rebuscar. Ou seja, ver no meio da onde que eles escolheram, onde que tinha trigo. Onde será que tem trigo? Não, mas deixa cair lá o trigo para que ela pegue. Para que fique fácil para ela. Para que ela encontre fácil. O Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E é fácil de encontrar esse pão em Cristo Jesus. Por que nós vamos buscar em outros campos? Por que nós vamos buscar em outras coisas? Nesse mundo que não tem nada para nos oferecer. Cristo tem tudo para nos oferecer. Que graça é desse homem para com essa mulher. Não foi só uma coisa, não. Não foi só uma coisa. A cruz de Cristo foi, sim, a principal obra de Cristo para com Deus. Mas o restante vem tudo agora com essa morte. A graça, a misericórdia, o nosso lugar no céu, o nosso corpo glorioso, a nossa presença eterna com Cristo, advém tudo dessa morte de Cristo, dessa obra consumada naquela cruz e agora de um Cristo ressuscitado que ressuscitou dos mortos. Todas as bênçãos vêm daí. Todas essas bênçãos vêm de Cristo. Versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Deu para a sogra aquilo que ela tinha comido lá com Boaz, levou e já estava pronto para que a sua sogra comesse. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho, te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. O que Deus fez para com essa mulher? Tudo muito mais abundantemente além do que aquilo que ela pensava, talvez do que aquilo que ela havia pedido. É assim que Cristo quer fazer com cada pecador que se achega a Ele, simplesmente reconhecendo que Ele não é merecedor, mas que Deus quer dar aquilo para Ele. Isso é misericórdia e graça de Deus. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos por essa dádiva infinita. Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos, agora abundantes. Agora sabemos que toda a herança de Cristo também é nossa herança. Tudo que pertence agora a Cristo nos pertence também. Obrigado, porque nós podemos ter essa certeza de salvação, certeza desse consolo, desse descanso, dessa segurança, dessa salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por teres ido até aquela cruz, levando o castigo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber de Deus agora essa bênção. Te agradecemos mais uma vez por esse evangelho, pedimos por onde está sendo pregado também em todo esse mundo, o Senhor possa estar salvando almas sedentas e famintas da Tua verdade. E nos encomendamos para mais essa semana. Agradecidos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.